galerinha, tudo tranquilo? Voltamos depois de um mês na atividade com o nosso podcast Now The Play. E hoje eu trago para vocês a primeira de uma série de entrevistas que estaremos realizando com pessoas e amigos de várias áreas e visões diferentes, trazendo um bate-papo mais cabeça e interessante e mostrando a visão e ideias sobre o dia-a-dia de vários setores e dividindo com vocês as opiniões e experiências de nossos convidados no dia-a-dia de cada um. E a primeira convidada do nosso podcast é a Estela Mares da Silva Octávio. Ela que, além de uma grande amiga de longa data, é acadêmica de medicina do 11º período da Unifacig, em Manhuaçu, aqui em Minas Gerais, e tem atuado na linha de frente contra o avanço da Covid-19. E aí, como é que estão as coisas?
Tudo tranquilo, na medida do possível, né?
E aí, Estela, tá querendo bater um papo com você, porque eu vi lá que você estava postando sobre o combate ao Covid, né?
Sim.
Aí eu tava querendo saber a sua visão, como é que tá isso aí em Manhuaçu, como é que tá o combate, você que tá na linha de frente, o que que você tá achando?
Então, aqui, graças a Deus, nós tivemos menos casos do que a gente esperava, porque é uma cidade grande e comporta, né, muitas outras pequenas cidades ao redor. Até hoje, confirmado, nós tivemos 18 casos e 2 óbitos.
Certo.
Então, assim, aqui começou aquela medida de restrição, de lockdown, né? Naquela semana mesmo, mais ou menos no meio de março, e ficou mais ou menos uns 15 dias assim. Eu acredito que isso colaborou bastante para não elevar o número de casos. E até o hospital conseguir se organizar, abrir uma UTI nova, específica para paciente internado com suspeita de coronavírus. E uma coisa que foi bem legal que aconteceu aqui também foi que foi dividido o pronto atendimento, pronto-socorro da cidade, foi dividido. Foi aberta uma unidade respiratória, onde foi desviado todos os casos suspeitos, né? De caso respiratório em geral, foi para lá, para ser triado, coletado o suave ou fazer o teste rápido e depois mandar descartado o coronavírus, esse paciente era mandado para a UPA. Então, isso foi bem legal.
Aqui em Teoflotone mesmo, começou a ter as medidas de restrição lá para o dia 17 de março, por aí. Aí a cidade aqui, ela tem dado períodos de abertura e fechamento de comércio, né?
Sim.
Aí em Manhuaçu, você teve... Porque você estava fazendo medicina, né?
Sim.
Na faculdade.
Estou no 11º.
A sua faculdade continua as aulas?
Não. As aulas de quem está até o 9º período, porque o curso de medicina são 12 períodos, e até o 8º período é o ciclo clínico, que a gente fala, ciclo básico até o 4º e ciclo clínico até o 8º. Então, assim, esses alunos têm aulas práticas, porém a carga horária de aula teórica é maior. Então, para esses alunos, as aulas presenciais foram suspensas, e foi a modalidade EAD, né? E para quem está no internato, que é do 9º período adiante, foram mantidas as práticas. Práticas de no hospital não, porque eles pediram para a gente não entrar no hospital nesse período, mas nas outras unidades de saúde a aula foi mantida. Mas a faculdade ofereceu para a gente os equipamentos de proteção, aquele macacão, o óculos e a máscara N95. Então, assim, a princípio está mantido o nosso funcionamento aqui.
E aí vocês estão, os alunos de medicina estão engajando de frente nisso aí, né?
Então, a gente está nos postos de saúde e na unidade de pronto atendimento, na UPA.
Você desculpa a pergunta, mas é porque eu não lembro. Sua universidade é particular ou é federal?
Particular.
Eu acho maravilhoso, porque, por exemplo, um problema que eu vejo aqui na Universidade Federal é que a gente estudei engenharia pela universidade pública, a gente deveria estar prestando algum tipo de auxílio, de assistência nesse momento, né? E é bacana ver uma universidade que, teoricamente, em prática, né, não tem esse costume, tá dando esse suporte de frente para a sociedade.
Sim, sim. Aí
eu achei isso muito bacana.
Eu acho que quem não é da área da saúde não está muito a par, mas o próprio Ministério da Saúde abriu um programa chamado Brasil Conta Comigo e convocou os estudantes dos últimos períodos de medicina, enfermagem, farmácia, e fisioterapia, se eu não me engano, a trabalharem, né, no combate ao coronavírus, e será um trabalho remunerado. A pessoa vai... E tem os benefícios, né, para depois para o aluno formar. Por exemplo, prova de residência médica. O aluno que atuar nisso vai ter uma bonificação, vai contar alguns pontos a mais. E aqui a minha turma toda foi convocada. Nós todos somos convocados para estar de frente, né? Para combater, para ajudar de alguma forma a população. Tem paciente que não acredita que a gente está vivendo uma pandemia e tem paciente que está atordoado com isso.
E tipo assim, como é que tá? Você está atuando lá toda semana? Eu vi que você comentou comigo lá que estava fazendo plantões.
Sim.
É direto isso ou você tem
Então, o regime de plantão, você tem que fazer 12 horas e descansar 36. Então, por exemplo, eu dou plantão hoje à noite, de 7 da noite às 7 da manhã do dia seguinte, e só vou ter plantão de novo na terça-feira à noite. Aí, na terça-feira de manhã, eu tenho ambulatório de microcirurgia. Mas aí dá para conciliar tranquilamente. Mas é todos os dias a gente tem que estar fazendo alguma coisa.
E aí o pessoal tá... Como é que tá a vida de quarentena quando você não tá lá no plantão? Dentro de casa o tempo todo?
Ah, sim. Estudar, se atualizar sobre o que está acontecendo, continuar os estudos que já estavam, né, acontecendo, preparatório para concurso e para prova no final do ano. E distrair, assim, assistir um filme, ler um livro, alguma coisa do tipo também, sabe? Igual acho que todo mundo está fazendo. O que muda na nossa rotina é que a gente está saindo de casa e tá de frente com o problema real, né?
E sua mãe não pirou o cabeção quando você falou pra ela, mãe, ó, vou tá fazendo plantão?
Sim, ficou. Todo dia ela fica, ela pergunta como é que foi, pergunta se a gente atendeu alguém suspeito, né? A preocupação existe, assim, de todos os familiares, sempre manda mensagem perguntando como é que tá, fala que tá rezando, pedindo a Deus pra não acontecer nada, né?
Mas aí você tá morando aí sozinha, né, em República?
Agora eu moro sozinha. Antes eu tava dividindo apartamento com uma colega, mas já que essa pandemia começou, ela voltou pra casa, ela morava aqui pertinho. Porque fica muito puxado, né? Pagar a faculdade e pagar um apartamento que você não tá morando nele durante quase o quê? 3 meses já, sim, né?
Cara, 3 meses já, velho. 17 de março, cara.
É.
Nossa, nós estamos aqui o quê? Dia 23 de abril?
Não, 24. 24 de maio.
24 de maio, nossa. Eu, por exemplo, eu tô com estação de trabalho aqui no meu quarto, porque eu tô de professor, né?
Sim.
Eu tô dando aula virtual. Nossa, é de 7 horas da manhã até 10 horas da noite na frente do computador.
É.
Meu Deus do céu.
E é bem cansativo, né? Assim, a gente já tá... Porque não era normal você ficar dentro de casa o tempo inteiro. A gente gostava de ficar pra descansar, mas agora tá ficando forçado.
É, quando é aquele negócio, né? Quando você não pode ficar em casa, você quer ficar.
Exatamente.
Quando você precisa ficar, você quer ir pra rua.
Exatamente.
E vocês têm utilizado muito essa questão de tecnologia? Porque ao mesmo tempo eu vejo nas empresas em volta, os setores em volta, que a tecnologia tá ficando muito importante. Videoconferência, uso de computador, essas trocas de documentos online, para vocês aí na medicina, para esse combate, está sendo muito utilizado isso aí?
Então, no meu dia a dia, não, porque eu ainda sou estudante, mas o que a gente lê dos órgãos, né, que são fiscalizadores da medicina, que é o CFM, ele liberou a tão falada telemedicina. Hoje as consultas elas podem acontecer em modo digital, desde que o paciente não seja uma consulta de urgência que precise de um exame físico, né? Que o médico precisa avaliar alguma coisa de perto. Consultas de retorno, consultas mais tranquilas, digamos assim, elas estão autorizadas a ser feitas via telemedicina.
Que aqui é aqueles sintomas mais, aqueles diagnósticos mais básicos, né?
Isso.
Não é urgência.
Não são urgência.
Ah, bacana. E aqui, eu tava com uma curiosidade mesmo. Você disse que tá no 11º período da medicina.
Isso.
Geralmente nessa fase a gente já escolhe um ponto de especialização, né?
Isso.
Qual que é a área que você está especializando?
Então, eu pretendo... Tem duas áreas que eu gosto muito, que é ginecologia obstetrícia e pediatria. Então, assim, é uma briga diária dentro de mim para escolher qual delas eu vou querer realmente.
Você acha que essa experiência que você está tendo direto assim, no Covid vai agregar bastante para essas áreas que você está querendo fazer especialização?
Você acha que é uma
coisa a mais?
Não, acho que vai agregar sim, até porque a gente não sabe até quando isso vai durar, né? Começar daí. E outra que a residência médica, ela é uma incógnita. Eu estou estudando, mas eu não sei se eu vou passar. E se eu não passar, eu vou ter que trabalhar, seja no pronto atendimento, seja no posto de saúde. E querendo ou não, não adianta. Vai chegar até mim um paciente achando que ele está infectado ou que ele realmente esteja infectado. Então, assim, eu preciso saber identificar, né, se ele realmente tem os sinais, se pedir os exames corretos. Então, assim, eu acho que independente da especialidade do médico ou da especialidade que ele queira, esse período é importante, sim.
Eu acho que é muito legal, porque eu tenho alguns alunos, né, que eles querem fazer medicina, e eu acho que esse episódio vai ser muito esclarecedor para eles verem como é que é o dia a dia, porque você está vivendo uma coisa que já é da sua profissão, sem você ter terminado a faculdade. Acredito que, conhecendo você como eu conheço da minha infância, você deve ser um excelente estudante, então acredito que a capacidade técnica toda se tem sobrando. Mas essa prática, ela não te assusta? Porque, tipo assim, você já chegou a receber algum UPA lá que você presta atendimento com o pessoal da sua faculdade? Já chegou a receber alguém que estava com sintomas, bateu aquele frio na barriga e falou assim, ai meu Deus, e agora?
Então, primeiro, obrigada pelo elogio. Mas na minha prática, sim, a gente já atendeu o paciente que... Não que ele chegou até nós achando que estava com coronavírus, não. Mas que ao longo da internação dele, ele começou a manifestar sintoma. Inclusive, um foi até semana passada, na verdade, sexta-feira. Era um senhorzinho que ele teve uma queda do estado geral dele e começou a apresentar uma falta de ar. Já tinha sido feito um teste nele, tinha dado negativo, mas os exames de sangue dele mostravam uma alteração sugestiva da infecção pelo coronavírus. Mas assim, dá medo. Nossa. De falar que a gente não tá com medo é mentira. Ai, né? Por mais que eu não tenha nenhuma comorbidade, isso já foi provado que não ter comorbidade não te livra de adquirir o vírus. Mas assim, eu não posso fugir da prática, não posso deixar de ir atender porque é uma área que eu escolhi. Então, quando eu escolhi, eu já sabia que eu ia dar de cara. A gente não sabia que poderia vir o coronavírus, mas a gente já sabia que tinham doenças que a gente está passível de ser contagiado, né? Mas dá medo, sim. Dá uma insegurança, tipo, se eu pegar, o que eu vou fazer e será que esse paciente tem? Mas a gente foi, graças a Deus, muito bem orientado em relação ao uso do EPI, que assim é fundamental. Agora, na vigência da pandemia, está sendo fundamental o uso da máscara. Incomoda bastante a máscara, machuca o rosto, mas ela protege. O uso de óculos também. Para quem já usa, já é uma barreira, mas para quem não usa, é indicado usar aquele óculos de proteção. A roupa, né? Não atender com a roupa que você vem de casa, trocar, usar uniforme, dependendo do lugar, né? Do tipo de unidade que você tá, a gente coloca aquele macacão de plástico, coloca também aquela face shield, que é a barreira, né? Maior.
Aquela face shield é aquela viseira, né? Que parece uma máscara de solda.
Isso.
Nossa, eu fico assim, porque a previsão aqui para a educação, né, que é a área que eu estou mexendo agora, ela está para agosto, meados de setembro. Uhum. Então, assim, a gente está um pouco assustado. Acredito que para a área da saúde vai durar muito mais tempo do que isso, porque quando começar a abrir para a gente de novo, é aí que vocês vão ter que ter maior cuidado. E, tipo assim, vocês estão Se esses estudantes que estão lá participando e atuando nas UPAs, né? Vocês estão recebendo testes rápidos ou testes com uma frequência para avaliar se vocês estão se infectando no processo, apesar de ter EPI, lógico?
Sim. Então, nós estudantes, eu não fui testada ainda e não escutei rumores nenhum sobre teste. Porém, os profissionais, né, os médicos que já trabalham nas unidades, quinzenalmente eles são testados.
Porque vocês atendem, mas não atendem diretamente, né?
Não, a gente atende com supervisão, né, de um médico.
Ah, sim, menos mal. Que bom, que bom. Hein? Nossa, isso deve estar sendo uma experiência um pouco estressante para você, né?
É cansativo.
Tá passando estresse?
É cansativo. A rotina em si ela já é estressante, porque é muito paciente para você atender, alguns graves, né, potencialmente grave, outros casos mais leves, mas sempre você já ficava alerta de não deixar passar nada. Agora, além desse alerta, tem o alerta de será que ele está infectado ou não? Então, assim, o dia termina e você está cansado fisicamente, psicologicamente.
Nossa, eu só consigo imaginar, não consigo ver a dimensão disso aí não. E aqui, passando um pouco aqui, tem quanto tempo que você não vai em Itabacuri, na sua cidade?
Itabacuri, a última vez que eu fui, se eu não me engano, foi janeiro, né? Foi janeiro, finalzinho de janeiro, minhas aulas começaram. Se eu não me engano, as minhas aulas começaram 3 de fevereiro. Então, foi final de janeiro mesmo que eu fui em casa.
Em geral, você estava em Itabacuri o quê? Umas 2 vezes por ano? 3?
Depois que eu comecei a faculdade, 2-3 vezes.
A sua mãe tá doida de saudade, né?
Nossa, ainda mais foi Dia das Mães agora e a gente tinha o hábito de sempre ir pra casa da minha avó. E esse ano não aconteceu, então tá sendo bem ruim mesmo.
E, tipo assim, você começou a atuar no UPA junto com os lockdowns ou foi depois?
Eu comecei na UPA... Foi dia 18 desse mês, mas antes a gente já estava no posto de saúde, foi só realocado, sim. Né?
Você acha que vai ter um atraso muito grande na sua universidade depois que vão voltar tudo? Porque por mais que você esteja fazendo essa atividade, está parado, né?
Assim, para nós do último ano não vai ter prejuízo não, porque a gente está conseguindo cumprir a carga horária, né, das matérias exigidas. E tá dando certo, a gente consegue se remanejar e fazer dar certo. Agora, pros outros períodos, né, que estão no início do curso, o prejuízo vai ser que eles vão ter uma férias assim, tipo a federal, quando entra de greve, que a férias fica meio indefinida. Eu acredito.
2020, acabando em 2021.
Isso. Eu acredito que vai ser assim.
É, tá tendo uma fala de educação que. Se bobear, nós vamos acabar adotando o sistema europeu de ensino, né? Que ele tem um início e fim diferente. O futebol já estava podendo adotar isso aí. Mas o que acontece? Teve turmas que estavam para formar agora no meio do ano e não foram formar?
Aqui não. Aqui a turma que ia formar no meio do ano conseguiu até antecipar um pouco a formatura, né?
Ah, que bom.
Conseguiram e já foram colocados no mercado aí mais 36 médicos daqui, né, da minha faculdade.
Vocês não chegaram a atuar em cidades vizinhas suas aí não, né?
Não chegamos não.
Mas Manhuaçu, ele é um polo na sua região, né? Um polo econômico na sua região. Vocês têm recebido muitos pacientes de outras cidades?
Sim, das cidades ao redor aqui, que não tem um hospital, né? O hospital que atende a região é o Hospital de Manhuaçu, o Hospital César Leite e o Hospital Municipal, que é a UPA da cidade. Então, tudo de mais grave que nas outras cidades não comporta, vem para cá. E os casos de pacientes que ficaram na UTI, que foram diagnosticados com coronavírus, eles foram tratados, estão sendo tratados aqui.
Ah, bacana. Oi, Estela. Nossa, tá tão gostoso. Aí, tipo assim, dá vontade de conversar.
Ficar falando, né?
Com você.
Ah, Jefferson, foi muito bom. Eu gostei muito de falar com você. Tinha muito tempo que a gente não conversava. Eu achei muito legal a sua iniciativa de fazer o podcast. Muito bacana.
Então, Estela, obrigado pela participação, obrigado pelo seu tempo. Eu sei que daqui a pouco você vai pegar plantão e você vai batalhar mais um pouco ali na linha de frente para poder proteger não só a sua cidade, como as nossas, né? Porque nós já vimos que esse vírus ele espalha com uma velocidade tão grande, mantendo a sua cidade protegida, as em volta já se protegem e isso vai se propagando. Então, tipo assim, eu queria agradecer em nome não só do podcast No The Play, mas em nome de toda a comunidade nossa, pelo serviço maravilhoso que você e seus colegas e os profissionais de saúde que atuam com vocês estão fazendo em Manhuaçu.
Obrigada, viu, Jefferson? Obrigada mesmo por ter me chamado, principalmente. Foi minha primeira vez conversando sobre isso, né? Essa experiência aqui virtual ainda. Estou muito feliz. E é isso mesmo que você falou. A gente tem que fazer a nossa parte. Para o trabalho dos profissionais de saúde dar certo, cada um tem que fazer a sua parte. Se puder, fique em casa. Se não puder, se tiver que sair, toma cuidado, vá de máscara. Vai fazer na rua aquilo que é necessário mesmo. E assim a gente vai conseguindo, né, levar a situação e em busca de uma cura aí, de uma estabilizada no caos que está. Mas está... A gente vai conseguir. Juntos a gente consegue.
E quem sabe na próxima vez que você vir, a gente já vem aqui no estúdio, a gente já grava aqui ao vivo, sem ser virtual.
Pois é, muito
bom. Se a gente chegar em Itabacuri, a gente leva o equipamento todo pra lá.
Isso aí, ótima ideia.
Então, por enquanto, é isso aí. Um agradecimento especial à Estela por dividir com todos nós um pouco de suas experiências e opiniões. E no mais, vamos ficando por aqui. Siga o nosso podcast No The Play nas plataformas de Spotify, Deezer e Cashbox. Comentem e mandem sugestões de qual a próxima área ou convidados podemos trazer aqui para mais um bate-papo. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, obrigado.